Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um PodWhy, direto dos estúdios da TV Funorte.
Luquinhas,
estamos aqui de cenário novo, Frank, estamos sentindo Rei Arthur.
Uma mesa nova.
Estamos sentindo Rei Arthur. Vou aqui,
por favor,
transformar você em o Sr. Frank Santiago.
Me transforma na pedra para eu não subir nessa... Porque eu tô doido para subir aqui, pôr a mão,
fazer. Ela já falou assim, que não pode.
Fui proibido.
Ela te proibiu. Não pode subir. Então você vai ter que ser a pedra com a espada de água em você.
Essa parte da espada eu gostei.
Hoje estamos recebendo aqui a professora Sabrina, diretora da fase Funorte, e que voltou a estudar.
Voltou a estudar.
Igual na hora, você faz biologia, eu tô fazendo um curso aí de tecnologia, e ela...
Tá sabendo legal, hein, o que você tá fazendo.
Ah, bom. Queria que sua mãe estivesse aqui te vendo falando assim, você tá envolvido no curso, tá sabendo legal.
Seja bem-vinda, Sabrina, se apresente para quem não te conhece.
Olá, obrigada, Lucas, obrigada, Frank, né, por esse convite. E vocês que estão nos acompanhando aí, é um prazer estar aqui com vocês, ver de perto, né, o Lucas e o Frank, e vamos bater um papo aí.
Vamos.
Eu não imagino essa felicidade toda estar com a gente, né? Vocês,
então... Com certeza não.
Não, eu estou me sentindo, porque é a primeira vez que eu sou convidada. Nas outras eu venho, tipo, obrigada, assim, né, que a gente tem que fazer e tal.
O convite é mais gostoso,
aqui,
né?
Esse convite mesmo, assim, gostei.
E... por que voltar a estudar?
Gente, às vezes eu penso que eu sou louca. Eu fico assim, né? Como que eu resolvi voltar a estudar, né? Mas eu fiquei esses dias pensando, eu tenho 40. Se a gente, 40 anos, se a gente pensar que a gente começa a estudar com 6 anos, aí estuda até os 18, aquele obrigatório, né? Depois eu fiz 2 anos de curso técnico em enfermagem, depois 4 anos de graduação, fiz nesse meio tempo aí 3 pós-graduações, em 2018 eu iniciei o mestrado, né, são 2 anos de mestrado, fui para o doutorado, mais ou menos 1 ano também fazendo algumas disciplinas, então eu acho que mais da metade da minha vida estudando.
Com livros
estudando, né, e aí a gente vai buscando perspectivas, né, tenho 2 filhos, Heitor e Alice, Heitor com 12, Alice com 8, e a gente vai vendo o que, que eu posso fazer por esses meninos. O que, que eu posso deixar para eles quando eu me for. E aí a gente pensa numa coisa, pensa em outra, pensa numa coisa. E eu falei, por que não voltar a estudar um curso que ainda tem uma perspectiva financeira. Nunca tive sonho de ser médica, né? Enquanto eu trabalhei no hospital, me dediquei. Tem muita gente que fala que enfermeiro é médico frustrado, porque ele queria ser médico ou fisioterapeuta e ele não conseguiu fazer o curso de medicina.
Bem, o caso de fisioterapeuta é o mais frustrado.
Mas, não é assim, né? A gente gosta assim da profissão. Então, na época que eu trabalhei mesmo de assistência, cuidando de paciente, depois eu fui ser professora da aula, eu sempre gostei disso, né? Então, me sentia realizada, me sinto realizada com a função que eu exerço hoje, apesar de ser totalmente administrativo, né? Mas eu quis voltar a estudar por isso, né? De ter uma perspectiva melhor para os meus filhos. Quando eu formar, meu filho vai estar praticamente entrando, né? E eu poder, se ele quiser fazer algo, eu ter condições, né? De oferecer para ele.
Além de ser enfermeira, de estar cursando medicina, você também é diretora de uma faculdade,
isso,
da Funorte aqui,
uhum,
né, que a gente está aqui. Hoje é mais fácil estudar, o Lucas citou aí que hoje tem EAD, a gente pode estudar de casa e tudo. Mas mesmo assim, nas últimas pesquisas, censo, essas coisas, as pessoas estão optando por trabalhar em vez de estudar. Houve uma queda, já era baixa, principalmente no curso superior. Começou a ter uma queda também no número de crianças e adolescentes que estão desistindo de fazer ensino fundamental, ensino médio. Como convencer uma pessoa a voltar a estudar? Qual o incentivo que tem que se dar para essa pessoa, para ela voltar a estudar?
Eu penso o tal do propósito, né? Mas se pedir para me falar o significado, eu não sei não. Mas quando a gente fala assim, acho que a pessoa tem que querer algo, né? Que seja para ter um conhecimento, aprender algo diferente, que seja para ter uma profissão, que seja para ocupar o tempo, que seja para gastar o dinheiro da mãe e do pai. Para alguma coisa, eu acho que serve. E no momento que você faz um curso, acho que dependente da área, você nunca sai a mesma pessoa que você entrou. Você sempre aprende algo novo, te leva a refletir, a não ser que você está ali só o corpo e a alma está em outro lugar, você não está ali convivendo, né? Mas você convive com pessoas diferentes, você convive com ambientes diferentes, regras, né? Cada curso tem uma regra diferente, cada instituição tem uma regra diferente. E aí eu acho que... E a gente tem que ir para frente, né? A gente não pode ficar parado. Então, acho que o estudo, seja ele de qual nível for, quando a gente fala de adulto, por exemplo, né? Que seja um curso técnico, que tem boa empregabilidade, o tecnólogo ou uma graduação, o curso superior, acho que independente desses, melhora a sua empregabilidade, pode melhorar a sua renda, o convívio, né? Eu acho que é por aí.
E assim, Frank estava citando essa queda da procura dos cursos superiores. Tem uma profissão que o Frank detesta, que são os coaches. Ele não é muito fã dos coaches.
Não é que eu detesto. Eu odeio muito, assim. Sabe, o ódio que eu odeio bastante é o coach.
Sim.
Eles são coaches. Queremos vocês aqui para conversar com a gente, né?
Talvez refutar.
Tem a oportunidade de justificar.
Refutar.
Você acha que, fundamental que esse fenômeno do coach é uma das coisas que faz declinar essa procura?
Só pegando o gancho na pergunta de Lucas aqui, a faculdade, o ensino fundamental, segundo grau, parece que ficou um pouco chato e tedioso. É um investimento a longo prazo. Nessa época de internet apareceram esses cursos rápidos. Em 2 meses você é um coach que vai falar, vai... Às vezes você nem tem estudo e de repente você está na frente das câmeras entrevistando uma pessoa que é bem mais formada que você. E você fica assim, sem saber o que você pergunta, né, Lucas?
Engraçado, o coach te ensina a ganhar dinheiro. Será que ele ganha dinheiro?
E anda com o Fiat Uno.
Ele chega num Corsa 97, falando que você vai ficar milionário. Né? Do 0 a 1 milhão.
Você acha que esse fenômeno coach e também essa cultura do nosso ensino médio, eu acho, na minha visão, é defasado. Contribui para distância?
Voltando naquela coisa. Nós temos coaches e coaches. Né? Eu acho que a gente não pode generalizar.
Então, eu
acho
generalizo bem nesse caso, eu generalizo bem.
Mas eu acho que não é bom, não. Porque tem realmente uma formação específica para ser coach. Mas esse que estuda para ser coach, ele não é chamado de coach, ele se auto-intitula de gerenciador de alguma coisa. Não sei, porque eu já acompanhei, já fiz um acompanhamento com uma pessoa numa área financeira que eu achei bacana, é algo aplicável, diferente desses aí que a gente está falando, né?
Eu tô falando assim, o cara que fez um curso de administração.
Um curso de administração, de psicologia, pós-graduação, que de fato estuda aquilo esse que ele fala. Eu acho que esse é válido. Mas a internet está aí para tudo, né? E aí acho que não só a questão do coach, mas o YouTube. Esses dias meu filho perguntou se ele podia ser YouTube. Pra quê, meu filho? Não, homem, ganha dinheiro. Aí ele queria ir num campeonato.
Ganha não, viu? Heitor, né?
Heitor.
Ganha não. Aqui, ó.
Ganha não?
Ganha.
Mas eu acho que esses alternativos, né? Não só o coach, mas esses alternativos de internet que, de fato, são patrocinados, tudo tem algo atrás. E aí eu acho que falar assim que banalizou é porque está muito acessível. Você dá um Google, você encontra tudo. Por quê? Sabe o porquê? Até hoje eu tenho dúvida, né? Por que junto, por que separado, por que com acento? Eu também tenho dúvida. Então, na hora, vamos aqui dar uma pesquisada. Então, isso, às vezes, até faz a gente não gravar essa regra, porque eu sei que está ali, acessível. Você ainda grava número de telefone?
Eu não sei o da minha esposa. Eu acho que eu sei o de mãe, porque tem muitos anos que ela tem.
Eu já passei aperto por falta de telefone.
Não tenho a mínima ideia.
Não vou conversar.
Né? Eu já passei aperto. O telefone do meu esposo, o telefone dos meus pais, não sei. Porque tá fácil aqui, a gente tecla, já vai no 1, né? 1 já vai direto ou na primeira letra. Então, acho que esse fenômeno de banalizar, de achar que tudo está disponível na internet, é isso, não te faz gravar, não põe na sua memória, e aí fica tudo muito fácil, né? Eu dou uma busca aqui, eu já tenho a resposta. Eu dou outra busca aqui, eu já tenho outra resposta. Eu acho que o caminho é esse. O descaminho.
E assim, como diretor administrativo, você está por dentro da procura dessas pessoas pela faculdade. O que que você notou como era antes e depois da pandemia? Porque teve uma mudança muito grande. Eu também tenho acesso, não mais como eu tinha antigamente, estou em outro local, mas você convive diretamente com isso. O que que aconteceu? Qual foi o fenômeno de procura por curso superior antes e depois da pandemia?
Nós tivemos uma queda, acho que bem no meio da pandemia, né? Logo nos 6 meses, acho que até que declinou de fato, evasão, diminuição de entradas, acho que a incerteza, a insegurança. As pessoas ficaram desempregadas entre comer e estudar, vai comer, né? Então, acho que isso colocou.
Porque assim, a gente está, eu observo, né, esse, o fenômeno dos youtubers, dos coaches, dessa questão do financeiro que a gente está em uma crise.
Sim, ainda estamos
pós-pandemia. Ainda estamos em uma crise.
Né? Antes da pandemia já tinha, né, uma crise.
Agora, a gente recentemente teve uma polêmica.
Eu até perguntei para o Warren, comentei com o Warren na outra entrevista, assistam.
Assistam, ficou muito boa.
Acadêmica, com 40 anos de idade, ela entrou na universidade, como é que é o nome da cidade? Botucatu. Em São Paulo.
Interior de São Paulo.
Interior de São Paulo. E aí as colegas dela, acho que com 18 anos, fizeram um vídeo rindo.
Com deboche.
Porque, não sabia nem usar o Google. Eu tô com 37 anos, você tá com 25. Nós somos uma geração de pessoas que, pelo menos eu e o Lucas, eu acredito, nós somos privilegiados. Estudamos em escola particular, que eu não indio aqui da casa. Eu estudei na FUNORTE com a bolsa do ProUni, fiz outra faculdade também. Como é que eu chamo uma pessoa de 40 anos de idade que nunca teve contato, formou há 20 anos atrás, para voltar a estudar? Como que eu faço isso?
Eu acho que você tem que mexer com alguma coisa nessa pessoa, né? Foi o que eu falei. O que está adormecido? Você não teve oportunidade, vi a história dela, né? Ela teve filhos muito jovem, né? Aquela questão mesmo da lida, não teve oportunidade. Porque depois, você tem filho?
Tenho uma filha.
Tem filho, né? Você também tem um filho, né, Lucas?
Graças a Deus, não é.
A gente vive depois, nosso pensamento é para os filhos, né? Você tira da boca, literalmente. Ontem eu cheguei em casa, meu esposo tinha comprado umas coxinhas e sobrou uma. Aí mamãe, a gente deixou a coxinha para você, deixou a coxinha. Na hora que eu peguei a coxinha, eles estavam assim. Vocês querem? Cada um comeu quase a metade. A gente dá, né? Então, a gente abdica muitas coisas pelos filhos, né? E eu acho que a gente vai colocando isso, vai deixando, o tempo vai passando. E aí acho que chega uma hora que a pessoa veja, poxa, agora é possível. Agora é possível fazer. E acho que foi isso que aconteceu com ela. Ela identificou que esse momento era um momento oportuno, às vezes não o melhor momento, mas o oportuno, não o mais fácil, mas o que deu agora para fazer. E acho que é isso, independente, foi o primeiro curso dela, mas tem pessoas que já estão no segundo, no terceiro, no quarto curso, não param, sempre querem algo mais, né? Sempre querem aprender algo mais, que seja na mesma área, por exemplo, eu fui para a mesma área, na mesma área da saúde, mas poderia ser outra área diferente. Acho que tudo é aquilo que te incomoda, ou um sonho que estava adormecido, que agora você consegue colocar no papel. Pode não ser no melhor momento ou nas melhores condições, mas tem que dar um primeiro passo. Ela teve que entrar e foi agora que deu para ela entrar. Eu acho que quem quer fazer, que seja o curso superior ou um curso de corte e costura, ou um curso de inglês, o que for, algo assim, nossa, eu tenho vontade. Eu acho que se você não dá o primeiro passo de ir matricular, pesquisar como que faz, você também não vai sair do lugar.
E eu quero fazer uma pergunta, só que antes nós temos que seguir para os reclames do Plim Plim.
Intervalo?
O intervalo que Camila mandou eu pedir aqui. Foi mal, Camila, eu vou pedir o intervalo. Acompanhe aí os outros programas da casa que vão passar aqui durante o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a Sabrina e ela acabou de falar como é que foi a experiência da pessoa lá, como você imagina que tenha sido. E como é que é a sua experiência agora voltando a estudar e a maioria dos seus colegas mais jovens?
Adolescentes.
Como é que está sendo essa convivência?
Você tinha comentado que você formou em enfermagem há 15 anos atrás.
Isso.
Mudou muito de lá para cá? Tá a mesma coisa?
Eu entrei na enfermagem, acho que com 20 anos, né? 19 para 20 anos. Era uma outra Sabrina, né? Uma outra mentalidade. Eu acho que se eu estivesse fazendo enfermagem hoje, também seria diferente, mesmo se fosse o primeiro curso, né? Acho que essa maturidade que vem com a idade, ela existe, sim, e te faz seguir caminhos diferentes de quando você é mais jovem, de quando você é adolescente, né? Então, assim, eu acho que eu tenho colegas da mesma idade, também na faixa dos 30, mas a maioria, posso dizer 70%, 80% da turma está na casa, assim, dos 20 anos. E aí, assim, a gente tem que adaptar, né, a esse meio, adaptar com o dialeto deles, mas assim, não deixar a sua essência, não deixar de ser quem você é, né? Porque também não dá para você viver um personagem o tempo inteiro, né? E a gente acaba se enturmando, né? Então, e o que eu mais gosto é que quando eu falo que eu tenho 40, todo mundo fala, não, mentira. Aí eu gosto, né? Que eu falo assim, ah, então eu tô com carinha de 20.
Quando eu falo que eu tenho 25, as pessoas...
Ninguém acredita.
Ninguém acredita, né?
As pessoas acham que a gente é avô, né? A gente já tá com uns 80 e assim.
Por aí, nós dois somos calataria bem enferrujada.
Bem ruim. E questãozinha da obesidade também, que dá uma atrapalhada boa.
Dicas pra gente emagrecer, alguma coisa. É. Parar de comer x-tudo talvez seja um caminho.
Todo dia.
Esse é um caminho.
Todo
é
dia,
um caminho. Né? E bacana isso aí que você falou, né? E aí, o que fazer? Sabia que antes de fazer a faculdade, todo mundo sempre vem aquele negócio, né? Atividade física é bom para tudo. Faz uma caminhada, faz uma corrida, atividade física, tudo é atividade física. E de fato, atividade física é a base de tudo, né? Não, tem tempo para isso, não. Trabalho o dia inteiro, tenho dois filhos, não tem tempo para isso, não. Agora, fazendo faculdade, continuando trabalhando com os mesmos dois filhos, com o mesmo marido, com a mesma casa, eu coloquei a rotina da atividade física. E eu acho que se não fosse esse momento que eu tenho, que é só a Sabrina, eu não daria conta. Eu acho que esse é uma das coisas que realmente me fortalece para vencer o dia. Sabe?
O momento
nós temos um colega aqui na TV Funorte, Bruno, ele apresenta o programa F5.
E na
F5
é o PID.
Na real.
É tão bom o programa pra Frank aqui. Esqueceu o nome.
Bruno acorda de manhã também, só que ele fica incentivando as pessoas a fazer coisas.
Mas ele
também. Ele fica falando, dando mensagens motivacionais. Ele é meio coach, assim, né?
Ele acorda 5 horas da manhã, põe o celular na cara, vamos fazer atividade física, e ele tá lá parado, provavelmente calça jeans.
Na casa dele.
Na casa dele.
Comendo um potão de sorvete, sei lá o quê. Você também é assim? Você fica incentivando as pessoas a acordar de manhã e...
Não, acordar de manhã não. Mas
fazer
assim,
atividade física?
Eu percebi que quando eu postei, que eu passei, né, no vestibular não, na obtenção de novo título, e fui colocando algumas coisas do dia a dia, né, porque não é que a gente quer se exibir, não é que quer mostrar, mas assim, é algo que vem, você quer compartilhar ali, né, e aí algumas pessoas começaram, nossa, que legal, nossa, eu gostei disso, qual que é o caminho, me dá uma dica e tudo, e aí eu fui vendo que as pessoas se interessavam, principalmente as pessoas que tem esse sonho adormecido de fazer a faculdade, ou que parou, nossa, porque engravidou, ou porque mudou de cidade, ou porque ficou desempregado, parou ali no meio do caminho, mas que quer voltar a estudar, ou pessoas que estavam totalmente sedentárias, né, e falavam assim, poxa, eu fico em casa e não faço a caminhada, não faço uma corrida, não ando de bicicleta, e aí eu fui vendo que isso, de certa forma, incentivava as pessoas. E aí, assim, eu posto um pouco da minha rotina, né, assim, gosto de colocar um pouquinho para assim, ver que é possível. É possível você conciliar atividade física com o trabalho, é possível você administrar uma alimentação saudável com a faculdade, com o trabalho. Acho que tem que ter a disciplina, a perseverança.
A disciplina nossa é ó.
Então, assim, eu tenho vergonha de colocar minha cara, sabe? Ficar e tal, eu tenho...
Viu, Bruno?
Dica, Bruno!
É, vou pegar as dicas com o Bruno. Eu ainda não fico à vontade, né, de realmente mostrar. Então, eu faço mais eu atrás da câmera, né? Então, boto meu tênis.
Já acompanhei alguns stories.
Aí eu coloco a foto do tênis, a foto da... Né, assim, então é a forma que eu coloco. E eu tenho um jargão que eu gosto de colocar lá nos meus stories. Vai, garota. E você não sabe que esse negócio pegou? De colegas fala, e aí, garota? Vai, garota? Sabe? Eu acho que, assim, essa mulher que tá lá parada, vou voltar agora aqui realmente para essa mulher, para essa mãe, né, que tá ali, que abdicou um pouco desse seu sonho, desse seu desejo, não só de estudar, não, de trabalhar, que às vezes ela optou por ficar em casa cuidando dos filhos, que é a maior missão, né, é um trabalho árduo também. Não quer dizer que ela está em casa, que ela não está trabalhando, né, ali nos afazeres domésticos. Mas não, agora eu quero sair desse casulo, eu quero sair dessa bolha, né, eu quero ir para fora. Não, às vezes está precisando é desse pontapé mesmo, né, para ela levantar, vestir uma roupa, passar um batom e ir atrás do que ela precisa.
E nós,
né?
Ultimamente, estamos cheios de bolhas, né?
Vai,
várias,
garoto!
Várias bolhas. É. A nossa bolha, a
mas
sua
a nossa
bolha.
É bem bolha mesmo, é. A nossa é a maior de todas. Se tivesse um concurso das bolhas, a nossa ganhava disparado.
E a nossa bolha dos jogos.
Da obesidade, da... Nós estamos precisando ir. Vai, garoto.
Vai, garoto.
Tanto eu quanto o Lucas, nós somos pais. Temos filhos. Mas é bem fácil ser pai, assim, bem tranquilão, assim, bem... Para uma mãe é mais difícil, por mais que os pais sejam presentes, que é o caso nosso. Mesmo que o pai seja presente para estudar, o filho depende mais da mãe.
Depende da mãe. Tudo é culpa da mãe, né? Se tá bom, a culpa é da mãe. Se tá ruim, é culpa da mãe. Se faltou alguma coisa, é culpa da mãe. Ninguém culpa o pai, né?
Jamais.
Sempre
nós
é culpa
somos
da mãe.
Seres iluminados.
Então,
sofri um pouco na gestação, engordei um pouco, mas passou.
Mas assim, o que eu procuro fazer, por exemplo, eu estou aqui agora. Vocês podem ter certeza que eu estou inteira. Eu esqueço que eu tenho filhos, eu esqueço que eu tenho trabalho, eu esqueço que eu tenho a faculdade, eu procuro estar inteira aqui para que eu concentre e dê o máximo de mim. Quando eu estou no trabalho, eu procuro estar inteira no trabalho, né? Então, eu concentro naquele momento o que precisa resolver, o que precisa resolver naquele momento enquanto eu estou disponível ali. Quando eu estou na sala de aula, a mesma coisa, eu estou acadêmica Sabrina inteira. Lógico que, poxa, minha filha estava com febre semana passada. Aí sim, vem na mente, olha, e aí, olhou a temperatura, deu remédio, mas eu acho que são momentos esporádicos, né? Ah, tem uma situação atípica do trabalho que eu preciso dar uma atenção especial, aí a gente dá uma checada no celular, alguma coisa assim. Mas aí eu sou inteira ali também, como acadêmica, prestando atenção. Quando eu chego em casa, aí eu procuro estar inteira com meus filhos, sabe? Inteira com eles. Não, agora é a mamãe. De entrar para dentro do quarto, de brincar de casinha, de brincar de carrinho, de jogar videogame, sabe? Quando tô com o maridão, tô inteira com o maridão. Então, eu percebi nesses 2 anos de curso, principalmente, que realmente eu tenho que me fragmentar, eu estando inteira, em cada momento, eu estou de fato presente ali. Já aconteceu de eu ficar na porta da minha casa 40 minutos dentro do carro, respondendo mensagem, respondendo e-mail, para que eu não fizesse isso dentro de casa. Vim, parei na porta, dentro do carro, papapá, respondendo. Aí a gente volta, né? A tecnologia, a internet, isso facilita realmente, pelo menos para mim, conciliar também isso, facilita a questão da internet, da tecnologia, responde pelo WhatsApp, responde por e-mail, ali, acabou. Guarda o celular e entra pra casa. Mamãe chegou.
É alegria. E assim, teve uma época... Eu tô pegando a mania sua, ó, de deitar na
tá
mesa.
Vendo? Proibido.
Teve uma época da minha, um momento de devaneio, que eu cismei de fazer outra faculdade e trabalhando. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e chegava em casa às 11 horas da noite. Eu acho que foi o pior um ano da minha vida. Eu basicamente não vivi. Você tá sentindo isso?
Eu estou. Mas o que eu... quando eu assumi esse compromisso de estudar, sabe, meninos? Eu não assumi sozinha. Eu assumi com meu esposo, com os meus filhos, apesar de serem crianças, né? Eles, a gente tentou, na linguagem deles, explicar como seriam os próximos 5 anos e meio. Por já ter a faculdade de enfermagem, a gente já elimina 6 meses, né? Eu já entrei no segundo período. Se eu pudesse, eu puxava para formar mais rápido, né? Mas assim, a gente limitou. Nós vamos ter que abdicar de algumas coisas. A gente não vai conseguir fazer coisas que a gente fazia. Questão financeira, questão de tempo, questão de disponibilidade. Mas vai ter um dia, uma hora para acabar. Então, é isso que me motiva. Porque se eu pensar só no... Nossa, hoje eu estou cansada e amanhã é de novo do mesmo jeito. E terça, e quarta, e quinta, e sexta. Você não dá conta mesmo, não. A gente não dá conta. Então... Eu tenho essa parceria muito forte em casa, né, com meu esposo. Aí tem a rede de apoio, que eu acho que para a mulher isso é importante, sabe? Ela ter essa rede de apoio, quem é que vai te socorrer quando você precisar, né? Então, eu tenho os meus pais, tenho o meu sogro, né, que são assim, precisei, eles estão à disposição. Mas a responsabilidade dos filhos é minha e do meu esposo. Mas aí, quando realmente acontece, a gente tem essa rede de apoio para a gente poder... da conta.
Porque o curso de medicina também é um curso integral, né?
Integral.
A dedicação.
Engraçado que eu falei isso com uma colega ontem, que independente da profissão, você forma do jeito que você é formado. Dá para estudar só para fazer prova e tirar 70. Que seja para medicina, que seja para engenharia, que seja para pedagogia, o curso que for.
Eu vou precisar de umas dicas. Na verdade, eu preciso tirar só 60.
Só 60?
Não precisa nem de 70, não. Com 60 eu tô feliz.
Nós estamos fazendo AD.
É AD.
É AD, é 60.
Tirar 60 é só
colorir
alguma coisa.
É só fazer um negócio.
Pelo menos assim, na minha perspectiva, né? Dá para estudar só para tirar a média na prova. Mas é esse profissional que você quer ser? Aí eu acho que volta a questão da maturidade que hoje eu tenho, né? Qual profissional que eu quero ser? Eu não quero ser uma profissional mediana. Então, eu tenho que me virar nos 30 mesmo. Então, se eu tomar energético, bora tomar energético hoje. Nossa, hoje eu tô cansada. Durmo 9 e acordo 4 da manhã. Melhor do que dormir 1 e acordar 6. E aí a gente vai vendo o que dá certo, né? E pra mim, até esses 2 anos...
Eu nunca acordei 4 horas da manhã na minha vida.
Eu emendei uma época, emendava... Né?
Porque o Frank ele tá falando, ele faz essas perguntas, mas ele é muito parecido. Ele é fisioterapeuta, professor de história, grava podcast, grava este podcast aqui, ele já foi radialista. Então ele também teve uma época da vida dele que ele era muito multitarefa. Então, assim, é aquele que bate na cama
e acorda.
É uma coisa
mas eu ainda
isso.
Acho que a gente tem que ter um motivo para fazer isso, né?
O dele era loucura mesmo. Falta do que fazer.
Eu acho assim, não pode ser fuga, né? Às vezes, assim, tem gente que usa o trabalho, emenda uma coisa com a outra por uma fuga. Às vezes, não querer ficar em casa, não sei. Ou não querer socializar. Mas acho que tem que ter uma hora, a data para começar e para terminar. O porquê que eu estou fazendo isso, né? Então, por que eu estou me sacrificando? Por que meus filhos também, mesmo crianças de uma certa forma, quero ir no Aitê Park toda semana. Não vai. Não tem dinheiro para ir. Não tem dinheiro para ir no Aitê Park toda semana.
Paga nós o Aitê Park.
Propaganda.
Pelo menos um churrasquinho, né?
Mas aí é a real. Não tem dinheiro para ir toda semana. Não dá.
E o Aitê Park para criança ficou bom.
Ó, a gente fazendo propaganda, né?
Eu queria muito levar Henrique lá. Vou levar. Jogar ele assim na mão das monitores, pessoal, se vira aí, me dê 45 minutos.
O papai fez comigo?
Pra comprar cigarro?
Falou, vou comprar cigarro. Jogou.
Na mão da monitora chamada Vida e deixou. Falei, cadê? Tá lá apresentando, deitando na mesa do podcast, se vestindo igual mototáxi, tá lá. Continua.
Ele faz essa piada no outro podcast que a gente grava, propaganda aí do Vai de Reto, que ele fala que o pai dele saiu pra comprar cigarro. Mas é mentira, o pai dele não abandonou ele, não. E os ouvintes do Vai de Reto aí. Tem um ouvinte nosso do Vai de Reto que tá escutando o programa hoje, Matheus. Um abraço, Matheus. É mentira, viu? O pai dele não abandonou ele, não. E essa questão dos filhos. Como é que tá sendo o relacionamento seu com eles, assim, você já falou que eles entenderam este momento, mas eles entenderam o tempo inteiro, tem aquelas, que eu sei como é que é criança, né? Aquelas birras e não sei, ah, mamãe, eu quero, quero você aqui.
Cada, eu falo assim que sua mãe vai concordar comigo, né? Você já é adulto.
Sou adulto. Pra alegria cada, dela ou não.
Cada, eu vejo assim, que cada fase da vida exige uma mãe diferente, né? Cada fase da vida da criança. Então, eu acho que também a melhor hora para que eu fizesse medicina foi agora. Eles têm, né? Tá com 12 e 8 anos. É, porque eu já consigo fazer essa negociação. Olha, mamãe precisa ficar no escritório de porta fechada 2 horas. Aí a Alice, ela marca as 2 horas. Mamãe, já deu as 2 horas. Aí tô não, tá lá no videogame, ele esquece.
Essa mas aí vai fazer contabilidade.
2 horas. Aí ela vem, mamãe, já deu 2 horas. Então, essa negociação eu consigo fazer. Com eles bebezinhos, acho que com 2 anos, 3 anos, eu não conseguiria. Porque a demanda é maior, é o choro.
A dependência é maior.
É o choro que é só a mãe que consola, né? É o pôr pra dormir que é só a mãe que consegue colocar. Então, acho que essa fase, acho que foi realmente a melhor fase. Às vezes eu falo assim, poxa, eu poderia ter começado a fazer medicina antes, por que que eu não comecei antes? Mas acho que o momento realmente foi agora. E aí eles estão nessa fase de realmente entender, Heitor já não demanda mais. Né?
Ah, ele descobriu a melhor coisa do mundo que chama videogame.
Ele já não demanda mais, mas eu vou até ele, né? A gente também não pode, ah, não tá vindo aqui, beleza, deixa ele lá quietinho, também não pode ser assim, né? Aí eu procuro ir conversar. E aí, deixa eu jogar uma partida com você. Vamos jogar Uno. Aí a gente brinca e tudo.
Você vai jogar Uno, sabe?
Joga Uno.
A coisa que mais causa discórdia em famílias chama-se Uno. +4 é terrível.
O +4, né?
O +4 é terrível.
É, aí fala, vamos jogar Uno. A gente joga Uno.
Eu tenho uma amiga minha que joga lá em casa. Eu faço muitos jogos. Ela apela.
Apela constantemente.
É, ela chama Camila.
Você já viu que tem o joguinho que eles têm lá? Tem uma carta e tem vindo, acho, 3 ou 4 cartas em branco que você pode escrever o que vocês colocam.
O Uno que estão lançando. Você aí pode escrever colocar, regras.
Come 8. Aí Deus pronto. Cinco rodadas sem jogar. Aí pronto, acabou o jogo.
É, você também faz a mesma coisa que a gente, né? O programa Na Direção, que é aqui da casa. Como é que foi a experiência de apresentar um programa? Que é, eu acho. A primeira vez que nós fizemos foi extremamente difícil. Depois, continuou pior.
Mas nós podemos ser parâmetro para nada.
É, de forma alguma. E como é que foi a experiência? Você gostou? Pretende dar continuidade? Ou foi só naquele momento ali?
Nós temos o programa Na Direção, ele é em parceria, né? Minhas colegas Sueli e Thalita. Thalita tem o Donato da fala, né? Então...
Queremos você aqui, Thalita. Aí vai ser uma hora e meia
uma
de programa,
hora e meia
viu?
Pra Thalita. Mas eu falo que Thalita tem o dom da fala, né? A oratória dela é fantástica. E aí, de fato, o programa foi idealizado por ela. Nós fizemos dois programas às 3. E aí ela dominou, né, o programa. É inato dela. E aí a gente ficou de coadjuvante ali, né? E aí a gente foi redesenhando, né, o modelo do programa. Então, eu gravei alguns sozinha, a Sueli também, ela continua, ela que ainda está gravando. Mas no primeiro a gente não sabe onde põe a mão, a gente não sabe o que que fala.
Se sobe na mesa.
Se sobe na mesa, se não sobe, se gagueja, né? A gente não sabe se está sentado direito, né? Como conduzir com os convidados, mas acho que sim, a gente tem uma equipe, né? Fantástica, que também apoia, direciona a gente, mas já tem um tempinho que eu não gravo. Aí eu acho que, de fato, alguma coisa a gente não dá conta de fazer, né? E aí eu acho que ser apresentadora eu vou deixar para depois.
Dessa vez não.
Dessa vez não, vou parar por aqui com a Sabrina apresentadora.
Ela fez alguns, se vocês quiserem acompanhar, está no canal no YouTube da TV Funorte. Vocês se podem inscreva. Lá julgar a apresentação de Sabrina,
elogiar.
Não façam igual vocês fazem com a gente, né?
Por favor.
Por favor. E no nosso outro podcast, o Vai de Reto, geralmente a gente deixa uma mensagem motivacional. Só que não é nada motivacional. Você quer deixar uma mensagem aí para quem está acompanhando o PodY, que é totalmente diferente do Vai de Reto?
Ah, eu quero. Eu já falei do Vai Garota. E outra frase que eu gosto muito é o nunca é tarde. Então, para você que quer fazer atividade física, que quer fazer o curso, para você que quer fazer uma viagem que você sempre planejou e nunca teve oportunidade, nunca teve coragem, quer montar seu negócio, quer escrever um livro, quer plantar bananeira, quer fazer qualquer coisa, nunca é tarde. O tempo é agora, o momento é agora, amanhã sim será tarde. Comece hoje aquilo que está engavetado, comece hoje aquilo que você quer fazer. Vai, garota!
Muito obrigado, encerramos pela primeira vez o PodWai encerra de uma forma tão bonita, né?
Linda, gostei.
Geralmente era a gente que encerrava de um desastre total. Muito obrigado, Sabrina, por abrilhantar o PodWai. Até a próxima.
Pegar na mão das pessoas.
Befunote, tamo junto.
Tchau.
Tchau. Tchau.